senador Randolfo Rodrigues, PSOL do Amapá. Por 3 minutos, senador.
Obrigado, presidente, senador João Alberto. Senhor José Vanderlei, secretário substituto do Ministério da Integração, doutor Djalma Mello, superintendente da SUDAM. Na verdade, é uma indagação objetiva. Nós temos um drama na Amazônia, que é o drama da urbanização. Eu não vi propriamente aqui os investimentos da SUDAM nessa área. E, mais particularmente, tem um quadro aqui que é distribuído sobre os projetos de redução de incentivos fiscais aprovados em 2014. E Vossa Excelência apresentou um quadro também dos investimentos nos estados da região amazônica. Eu vejo um investimento pequeno nos estados, nos antigos territórios federais, nos hoje estados do Amapá, Roraima, Acre e Rondônia. Um investimento, no meu entender, aquém das necessidades, principalmente das necessidades de urbanização das capitais desses estados. Esses estados têm uma característica em particular. Têm capitais, têm cidades, que são metrópoles amazônicas, para o padrão amazônico, estão em crescimento, cidades que vão desde Macapá, com quase 500 mil habitantes, desde Porto Velho, com quase 1 milhão de habitantes, até Boa Vista, com quase 300 mil habitantes, e que têm crescimento desordenado. Na minha cidade, por exemplo, em Macapá, 80 mil pessoas, de 480 mil habitantes, 80 mil pessoas têm moradias insalubres em áreas de ressaca. 90% do estado do Amapá não tem saneamento básico. Então, nós temos um dramático problema da urbanização nas capitais da região amazônica. E, assim, todos os investimentos eu vejo aquém, tanto os que foram apresentados aí, quanto os que eu vejo aqui. Por exemplo, eu vejo no quadro de projetos de redução de incentivos fiscais. Uma concentração, já concluo, presidente, uma concentração no Amazonas, com quase 100 projetos aprovados, no Amapá, por exemplo, um projeto em implantação. Com exceção do Mato Grosso, senadores, que tem um número razoável, os demais, Amapá, Maranhão, Acre, Rondônia, Roraima, são números insignificantes. Eu creio que é necessário à luz do que eu vejo, por exemplo, no meu estado, e à luz das exposições claramente de Vossas Excelências, eu acho que é necessário uma equalização dessa distribuição de investimentos e de apoio a incentivos fiscais.
Agradeço a Vossa Excelência. E eu quero conceder a palavra agora, é o último inscrito, ao senador José Medeiros, do PPS de Mato Grosso, por 3 minutos, senador, por gentileza.
Senhor presidente, senhores senadores, convidados, eu quero fazer, já que eu tenho pouco tempo aqui, fazer minhas palavras do senador Hélito Fagundes, porque realmente tem vários projetos na nossa região que estão verdadeiros esqueletos, obras interessantes até, projetos já estavam quase acabados, quando surgiu aquela crise, esses projetos foram parados e realmente estão lá. E tem essa indagação, as pessoas nos abordam, perguntando, e a gente realmente não tem uma resposta para dar sobre esses projetos, né? Gostaria que fosse tratado. Realmente, o Estado tem uma carência e, senador Roberto Rocha, falou sobre a infraestrutura. Nosso Estado, ele tem carências imensas. Fica quase difícil falar em desenvolvimento lá sem falar na infraestrutura. Nós não temos a ferrovia que estava prevista agora, que o Estado estava ansioso por isso, já ficamos sabendo com ajuste fiscal. Os projetos na Valec já estão ali parados. Essa rodovia que o senador Hélito Fagundes citou aqui, a gente sabe que as obras já estão paradas. Então, isso inquieta muito. Então, falar em desenvolvimento ali, sem falar em logística, fica quase impossível, porque como você vai escoar produto ou fazer qualquer coisa, né? Então, eu também vi ali, no slide que foi mostrado, Mato Grosso com investimento ali das ordens 0,01 bi. Né? Queria saber se tem uma possibilidade, se existe planos de que isso seja aumentado investimentos no Estado. Outra coisa, sobre a nossa... Já concluo, senhor presidente. Nós temos a fronteira, 900 quilômetros de fronteira seca, ali no estado. E a gente tem um problema que essas pessoas que moram ali, por não haver projetos de desenvolvimento do estado, nem do país, nem da União ali, muitas dessas pessoas são cooptadas pelo crime. E a gente queria saber se existe algum plano de desenvolvimento para essas regiões de fronteira, porque eu creio que seria você combater a criminalidade não só na repressão, mas com projetos de desenvolvimento. E também, como última pergunta, saber se existe uma metrificação, se existe se o Ministério ou a própria Sudam tem metrificado isso, a taxa de retorno, a taxa de eficiência desses projetos em relação ao desenvolvimento, assim, quanto a relação custo-benefício, quanto eu gastei e o quanto de retorno que o país teve. Muito obrigado, senhor presidente.
Agora eu vou passar a palavra. Primeiro eu vou ler o Portal da Cidadania. Pelo Portal da Cidadania é feita uma pergunta aqui. O nome do cidadão Jarluz Mendes Felipe. Ele pergunta ao doutor Djalma: a Sudam está preparada para cuidar, planejar e coordenar a ação federal na Amazônia Legal ou precisa ser repensada para novas práticas e demandas que antes não existiam? Nas considerações do doutor Djalma, ele vai responder ao cidadão. Então, eu concedo a palavra, já havia acertado aqui com a mesa, por 5 minutos, ao doutor Djalma, para suas considerações a respeito das indagações dos senhores parlamentares.
Parlamentares, nós agradecemos as manifestações, porque vão nos permitir realmente um detalhamento da nossa exposição que foi feita no início, imaginamos com toda a clareza. Os senhores vão me permitir responder primeiro a do cidadão. A Sudam hoje se acha preparada para enfrentar os desafios do processo de desenvolvimento da Amazônia. Quase num todo, a não ser pelo aspecto orçamentário. Esse, realmente, todos os senadores já falaram aí, entende, está a desejar. Os senadores que viram a minha exposição perceberam que o nosso orçamento de 2014, para ações finalísticas, ou seja, para aqueles projetos de infraestrutura ou não, na área social, projetos de urbanização, e mais, o que necessita para os nossos estados, para nossas capitais, a nossa disponibilidade financeira foi de 5 milhões de reais. Aliás, geralmente me perguntam, 5 bi? Eu digo, não, 5 mi. Ninguém acredita, mas isso foi o nosso orçamento do ano que vem. E também, nós nunca sentimos um movimento para ampliar esse valor, a não ser agora, nós estamos sentindo. Inclusive, da parte do deputado Paulo Rocha, da parte de outro, do senador Paulo Rocha, da parte de outros senadores e da parte de outro deputado. Tanto é que, no orçamento deste ano, que foi aprovado no Congresso e que deve estar sendo sancionado pela senhora presidenta da República, estão alocados, ao invés de 5 milhões, 60 milhões. Nós ficamos surpresos, mas já tínhamos tido aviso, e nós esperamos que... Nós estamos esperando os cortes agora. Mas, realmente, nós vamos melhorar bastante a nossa performance em função de financiamento desses projetos que nós chamamos a fundo perdido. São projetos do setor público que nós fazemos. Como é que nós temos, então, mas no resto, a Sudam se acha preparada? Sobretudo porque a Sudam, quando começou, há 8 anos atrás, a nova Sudam, nós começamos com 153 servidores. Ora, se for comparar com a Sudam antiga, que teve mais de 680 servidores. Não dá para comparar. Mas nós chegamos à conclusão que com cerca de 200 e pouco, dá para resolver as suas obrigações, né, legais, porque está claro na Lei Complementar número 124 quais são as obrigações da SUDAM. Então, com esse recurso, a partir deste ano, porque isso foi, esse acréscimo de recurso humano, foi decorrente de um concurso que nós conseguimos lograr, não foi fácil. Aliás, a bem, fazendo justiça, aproveitando a presença do senador Paulo Rocha, foi o senador Paulo Rocha que, quando deputado federal, ele realmente tem uma dedicação especial com a SUDAM, então ele nos ajudou a conseguir esse concurso, porque senão nós não tínhamos conseguido. E conseguimos um concurso para 71 mais 9, e hoje nós temos mais de 200 servidores. Então, a não ser pelo aspecto orçamentário, nós estamos preparados, viu, senhor Mendes Felipe? Bom, agora eu vou passar aos senadores. Senador Vicentinho, muito obrigado pelas referências que fez. O senhor participou da questão do etanol.
Donizete
Nogueira. Troquei aqui. Donizete. Vicentinho é o outro. Donizete. Muito obrigado pelas referências, pelos comentários. Foi bom que o senhor assistiu toda a exposição. Entende? Então, isso só nos faz incentivar mais a continuar nessa luta. Tem uma coisa que é bom também falar do problema de recurso, né? Administrar escassez é preciso muita dedicação e conhecimento. Administrar fartura é muito fácil. Realmente, nós estamos fazendo acho que um curso grande na SUDAM de administração da escassez. Mas nós mostramos os resultados já na nossa exposição que nós fizemos e estão aqui nas revistas e aí tudo. Então, graças à equipe que nós temos, muito dedicada. Senador Wellington Fagundes, do Mato Grosso. Senador, o senhor falou, primeiro, da importância da antiga SUDAM. De fato, eu concordo absolutamente com o senhor. Nesta época, eu estava na SUFRAMA. Eu fui servidor da SUFRAMA, Superintendência da Zona Franca de Manaus. Então, e eu acompanhava o que fazia a SUDAM, porque eu participei até do conselho da SUDAM. Então, as grandes empreendimentos que nós temos na Amazônia, nós não devemos à antiga SUDAM. Eu concordo com o senhor, nós devemos, infelizmente, os projetos negativos, esses foram enfatizados. Mas eu falo, por exemplo, do relação ao seu estado. O seu estado detém hoje o maior rebanho bovino do Brasil. Graças a quem? A SUDAM. O seu estado é um dos maiores produtores de grãos.
Acho que mais importante não é nem o maior, é a questão da qualidade também.
Também.
Porque foi investido também nessa
com
questão
certeza.
Da tecnologia.
Grande produtor de grãos, soja e outros grãos, graças ao início dos projetos aprovados no antigo Finan, na SUDAM. Então, isso eu poderia citar os outros estados da Amazônia. Mas, para ser mais breve, eu quero dizer que eu concordo com o senhor. A SUDAM teve um grande papel no processo, entende? Aquela grande SUDAM, de fato, tinha um orçamento gigantesco, tinha mais de 600 empregados, entende? Então, essa foi a grande SUDAM. Eu poderia até fazer referência à palavra do senador Paulo Rocha. Ele disse, nós temos que fortalecer. Temos que fortalecer. Temos que fortalecer porque a Amazônia é muito carente. Temos que fortalecer, mas nós estamos lutando com aquilo que nós dispomos por enquanto. Bom, também o senhor se referiu ao Mato Grosso, à diretoria. Não existe uma legislação que eu conheça que defina como é que deve ser formada a diretoria das superintendências. A diretoria é formada por um aspecto, eu diria, meritório, porque exige para as suas direções que aqueles indicados tenham currículo compatível. Aliás, eu, para ir para Sudã, eu vim da ADA. E eu passei pelos debates aqui, pela sabatina no Senado. E foi aprovado aqui na sabatina no Senado. Eu me lembro muito bem que vários senadores fizeram pergunta e ajudaram muito isso. Mas não tem nada dizendo que deve ser deste partido ou daquele Estado. Mas a Sudã teve uma estrutura de diretoria, tem, muito interessante, de acordo com essa sua ideia. Porque eu sou do Amazonas, vim da SUFRAMA. O diretor de fundos é do Pará, o doutor Inocêncio. A diretora, a administração, é do Amapá. Partidos diferentes. E o diretor de planejamento era do Mato Grosso, o doutor Pepeu, que pediu para sair e acabou ficando, foi indicado um do Pará também, lá de Itaituba, de planejamento. Mas isso porque o nosso cargo, tanto de superintendente como de diretor, é de nomeação da própria presidente da República, é da presidência da República. Então, essa é uma explicação que eu queria dar ao senhor, mas não tem realmente, eu nunca vi nada escrito dizendo que a composição deve ser essa. Nós tivemos a sorte, realmente, talvez por isso, que nós atuamos em toda a Amazônia. Nós dizemos que a Nova Sudã ela tem atuação em toda a Amazônia. Uns estados mais, outros menos, por cada demanda. Cada demanda. Então, bom, com relação aos projetos de infraestrutura do seu estado, senador, o senhor pode abrir na página 13 dessa revista, porque nós focamos ali, e tem uma relação dos projetos do FDA. E o senhor vai ver quatro projetos do Mato Grosso. O número 2, Geroeste, Energia, é uma PCH, a 5, Nhandu, este está com problema, esse projeto tem problema de meio ambiente, mas ele iniciou a sua implantação, não tenho certeza que o banco que acompanha ainda nos avisou se ele está concluído. Tem também o número 6, Brasservice. Brasservice foi a implantação no Curtume, que nós até chegamos a ser criticados pelo Tribunal de Contas, porque parecia que a gente estava incentivando a pecuária. Não, nós estávamos incentivando o valor agregado, tão mencionado aqui. Por quê? Porque o maior rebanho bovino do Brasil precisava de um curtume para não exportar o seu couro cru e ter valor agregado. Esse, inclusive, esse curtume é um curtume de alta tecnologia, é um curtume até que não tem mau cheiro. Bom, e ainda tem mais o Morro da Mesa, que é, inclusive, objeto da capa da revista. Isso é obra do Morro da Mesa. Nós fizemos homenagem a esse projeto com a capa da revista. Isso é o trabalho aqui. Quanto à Rota do Oeste, esse empreendimento teve consulta prévia aprovada na Sudã. Porque nós não aprovamos o projeto. Quem aprova o projeto é o banco operador. Nós contratamos, porque nós não temos... nós não temos...
A estrutura.
Não. Nesse caso, é Banco do Brasil, se eu não me engano.
Necessariamente base, né?
Não, é banco, não, não, não. Hoje nós podemos operar com o Banco da Amazônia, Banco do Brasil, Caixa Econômica. Estamos negociando para operar também com o BNDES, Norte da Sudã, porque diz a norma que pode operar com qualquer instituição financeira do governo federal. Fundo de desenvolvimento. Fundo de desenvolvimento. Bom, eu estou falando de fundo de desenvolvimento. Então, Rota do Oeste, eles fizeram o projeto. Tem prazo para o projeto ser apresentado e aprovado pelo banco. O Banco do Brasil perdeu o prazo. Nós conversamos sobre esse respeito ontem, numa reunião que nós tivemos aqui com o presidente da Rota do Oeste. Então, estamos vendo de que forma, inclusive, os recursos chegaram a ser empenhados ano passado. Esse trecho da 163 é muito importante para o Mato Grosso, para o Pará e para a Rota da Soja. Então, nós estamos vendo como é que vamos fazer para ver, inclusive, se não perdemos esse dinheiro que foi empenhado. Então, ainda não tem uma solução. Nós temos o máximo interesse realmente investir nesse projeto, porque é um projeto emblemático. Era o que eu podia responder para o senhor.